Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora convosco. Hoje a microfone Bernardo Suate e Filomeno Lopes. Eu simplesmente me referia ao ensinamento da moral católica que diz que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. Foi o que o Papa Francisco escreveu ao responder a uma carta do padre James Martin, o jesuíta norte-americano que realiza o seu apostolado entre as pessoas LGBT, para esclarecer o significado das suas palavras numa recente entrevista à Associated Press. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste quarto domingo do tempo comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Eu simplesmente me referia ao ensinamento da moral católica que diz que qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. Foi o que o Papa Francisco escreveu ao responder a uma carta do padre James Martin, o jesuíta norte-americano, que realiza o seu apostolado entre as pessoas LGBT para esclarecer o significado das suas palavras numa recente entrevista concedida à Associated Press. A resposta escrita à mão pelo Papa em espanhol foi publicada no site do padre Martin. Já a partir do contexto da entrevista com a Associated Press, ficou claro que o Papa tinha falado da homossexualidade, referindo-se naquele caso a actos homossexuais e não à condição homossexual em si. Com esta resposta, Francisco reiterou que a sua posição, já repetida desde a primeira entrevista com jornalistas no voo de volta do Brasil, em 2013, se uma pessoa é gay e busca o Senhor e tem boa vontade, mas quem sou eu para julgá-la, é a do Catecismo da Igreja Católica. Respondendo ao padre Martin, o Papa Francisco também enfatizou, com relação ao pecado, que também devem ser consideradas circunstâncias que diminuem ou anulam a culpa, porque sabemos bem que a moral católica, além da matéria, valoriza a liberdade, a intenção, e isto para todo o tipo de pecado. Portanto, na carta, o Papa reitera o que disse na entrevista à Associated Press. Aos que querem criminalizar a homossexualidade, eu gostaria de dizer que estão errados. Na entrevista, ele destacou que ser homossexual não é crime, enquanto existem mais de 50 países que têm condenações legais para as pessoas homossexuais e alguns desses países têm até a pena de morte. A carta se conclui com a oração do Papa pelo trabalho do padre Martin e pela comunidade LGBT, que ele segue e acrescenta: por favor, faça o mesmo por mim.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Ser comunicadores que se sentem no coração a própria pequenez. Percebem a distância entre a tarefa de buscar e dizer a verdade e a capacidade de cumpri-la com o risco de errar. Este é o desafio enfrentado pelos jornalistas, segundo disse o prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini, ao se pronunciar em Lourdes, na França, na 26ª edição das Jornadas de São Francisco de Sales, em andamento até ontem, dia 27 de janeiro. Pormenores com o colega Silvonei José.
Diante de cerca de 250 jornalistas e comunicadores católicos de todo o mundo, o prefeito do Dicastério para a Comunicação indicou na mensagem do Papa Francisco para o Dia das Comunicações Sociais a chave para fazer a diferença no desafinado barulho do mundo. O pontífice, recordou Ruffini, convida-nos a fazer-nos ouvir, procurando outro caminho, o do coração. Poderia parecer um caminho que não diz respeito aos profissionais, não fosse precisamente o padroeiro dos jornalistas, São Francisco de Sales, a recomendar que basta amar bem para dizer bem. Daí a exortação do chefe do Dicastério Vaticano a serem empáticos, a se colocarem em sintonia de corações, deixando de lado assim a falsa verdade segundo a qual Um bom jornalista, para fazer bem o seu trabalho, não deveria olhar na cara de ninguém. A humildade é a pedra angular da profissão do comunicador. O caminho do coração, continuou Paulo Ruffini, sempre citando Francisco, nos ajuda a enfrentar um dos principais desafios para um jornalista: a liberdade autêntica. Um desafio mais difícil do que nunca quando o contexto mediático está poluído pela exasperação verbal de conflitos, alinhamentos, sensações e sentimentos. Como sugere o Papa, segundo o prefeito, somos chamados a ir contra a corrente, com coragem, olhar para dentro de nosso coração, voltar à raiz da vocação do jornalista e comunicador, buscar a verdade com a sabedoria de coração puro, sem preconceitos, contando com a própria consciência, sabendo discernir a verdade além das aparências, das confusões, contradições, mexericos, e partilhá-lo, e fazê-lo crescer no diálogo, nas relações. Em um tempo dominado por corações duros, disse ainda, deveríamos ser reconhecidos pela pureza de nosso coração, apreciados como aqueles que, na confusa Babel dessa mudança de época, sabem encontrar a verdade de um coração puro. A tarefa dos jornalistas católicos, segundo Paulo Ruffini, reportar os apelos de paz do Papa, não como uma rotina cansada, mas com um coração puro que percebe o drama do momento, com um coração que bate junto com o de milhões de pessoas que sofrem pela guerra, pelas guerras, pela guerra mundial, não mais em pedaços.
A diretora regional para a África da Organização Mundial da Saúde, OMS, Matshidiso Moeti, disse nesta sexta-feira que a principal preocupação já não é a Covid-19, mas sim o surto de cólera que afeta 10 países africanos. A ameaça da pandemia de Covid-19 está a diminuir. Agora estamos mais preocupados com a cólera, que já se espalhou a 10 países em África e coloca uma extrema pressão nas limitadas vacinas que existem a nível mundial, disse Moeti, durante uma conferência de imprensa virtual a partir de Brazzaville. No total, nas primeiras 3 semanas de janeiro, foram registrados no continente 20.552 novos casos de Covid-19, o que representa uma queda de 97% face ao valor registrado nas primeiras 3 semanas do ano passado, apesar de haver uma subida dos números na África do Sul, Tunísia e Zâmbia, salientou Moeti, admitindo que, apesar de os números poderem ser maiores devido às baixas taxas de teste, o importante é que o número de hospitalizações e o de mortes diminuiu para 88, o que compara com as 9.096 registradas no mesmo período de 2022. Pela primeira vez desde que a Covid-19 abalou as nossas vidas, janeiro não é sinônimo de um surto, e a África está a embarcar no quarto ano da pandemia com a esperança de ultrapassar o modo de resposta de emergência, passando a conviver com o vírus neste novo normal, afirmou. Na conferência de imprensa, a OMS defendeu ainda a necessidade de incluir a vacina contra a Covid-19 no plano de vacinação normal dos países africanos. A epidemia de cólera, em curso desde março de 2022 no Malawi, já matou mais de 1.000 pessoas, de acordo com o governo, e já causou a morte de 16 pessoas em Moçambique. Nós temos um cumulativo de 1.376 casos de cólera e 16 óbitos, que correspondem a uma taxa de letalidade de 1,2%, disse Domingos Guiole, do Departamento da Vigilância em Saúde Pública, no Missal, citado a 16 de janeiro pela televisão privada STV, o que levou o próprio presidente da República, Filipe Nyusi, a defender que sejam redobrados os cuidados de higiene. O Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças, África CDC da União Africana, também disse ontem estar preocupado com a expansão do surto de cólera no Malawi a outros países vizinhos, nomeadamente Moçambique. Estamos a trabalhar de perto com as autoridades do Malawi para conter o surto de cólera, que é uma doença prevenível e tratável desde que se tenham as ferramentas, afirmou o diretor interino da África CDC, Ahmed Ogwell, numa conferência de imprensa. Receamos que a doença possa cruzar as fronteiras do Malawi e começar a afetar outros países vizinhos, especialmente Moçambique, acrescentou o responsável, citado pela agência EFE. No encontro virtual, Ogwell admitiu grande preocupação pelos vários surtos de cólera que existem neste momento em África, como no Malawi, Burundi, República Democrática do Congo, RDC, Moçambique e Quênia, entre outros, nos quais já causaram mais de 19 mil infecções este ano. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Neste quarto domingo do tempo comum, o nosso Evangelho é tirado do capítulo 5 de São Mateus, versículos 1 a 12. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e começou a ensiná-los. O evangelista São Mateus nos apresenta o Senhor Jesus no início da sua vida pública, rodeado por estas grandes multidões. Vamos também nos sentir-nos parte desta multidão que rodeia o Senhor Jesus para o escutar. Jesus é, pois, rodeado por uma grande multidão de gente simples. Jesus percorria a Galileia, ensinando nas sinagogas e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. E ainda, como lemos no versículo 23 do capítulo 4, traziam-lhe todos os que sofriam de qualquer mal ou tormento, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Portanto, é este tipo de gente simples que rodeia Jesus. E Jesus é aquele que olha com compaixão todos os que estão abatidos, esmagados pela dor, desanimados. Também hoje, Jesus é aquele que olha com compaixão toda esta multidão de sofredores e enfermos, doentes, pobres de todo tipo, publicanos e pecadores, uma humanidade à beira do desespero. Jesus subiu, pois, ao monte, rodearam-nos seus discípulos, nos diz o Evangelho de hoje, e ele começou a ensiná-los. Como Moisés havia feito no Monte Sinai, Jesus sobe a esta montanha para promulgar a lei da nova e definitiva aliança. Ele é o novo Moisés, o novo legislador e o verdadeiro libertador do novo Israel. Ele está pronto a libertar todos os que vivem na escravidão do pecado e da morte. Por isso, tu que vives numa situação humanamente insustentável, tu que vives infeliz porque te sentes frustrado nas tuas aspirações mais profundas, Jesus tem algo para te dizer hoje. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os construtores da paz. É o que nos diz o Senhor Jesus hoje. Bem-aventurados. A primeira palavra de cada uma das bem-aventuranças que o Evangelho de hoje nos traz é exatamente esta. Bem-aventurados. Ou seja, felizes. É muito bonito saber que o tema da primeira homilia de Jesus é a felicidade. As bem-aventuranças são um anúncio de felicidade, são uma boa nova, o resumo de todo o Evangelho. É o Senhor Jesus que ainda hoje nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bonito sabermos que Jesus continua a dizer-nos hoje: vós os pobres, vós os desprezados, vós os desanimados, os marginalizados, podeis ser felizes, ou melhor ainda, sede felizes, porque a felicidade não é, antes de tudo, uma questão de riqueza, uma questão de sucesso, uma questão de prazer ou poder. E assim, tu que pensavas que a felicidade não era feita para ti, Jesus te diz hoje: podes ser feliz, porque Jesus quer que os seus discípulos sejam felizes. Mas de qual felicidade se trata? E para quando esta felicidade? Uma felicidade para esta vida, agora, ou uma felicidade para outra vida, uma promessa para depois da morte? Recordemos que a felicidade de que fala Jesus não exclui as contrariedades, os desafios, os sofrimentos, as dores desta vida. Ele nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas também quantas vezes nos esquecemos daquele programa de libertação que o próprio Jesus estabeleceu na sinagoga de Nazaré ao início da sua vida pública. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos o recobrar da vista, e mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, nos diz a primeira bem-aventurança. Mas também a última nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Podemos, por isso, dizer que as 8 bem-aventuranças estão enquadradas nesta inclusão repetida 2 vezes no princípio e no fim das bem-aventuranças. Portanto, de qual felicidade se trata e para quando? Jesus nos responde dizendo que se trata de uma felicidade que começa agora, porque é deles o reino dos céus, e não será para o futuro. Não apenas, portanto, uma felicidade prometida para mais tarde, depois da morte. Para Jesus, os esmagados desta vida, os pobres, os marginalizados, os últimos, podem ser efetivamente felizes neste momento em que Jesus lhes fala. embora esta felicidade se venha a realizar plenamente no mundo que há de vir. Porque o reino de Deus, a felicidade que Jesus promete, é uma realidade que já começa agora, mas vai ter a sua plena realização, a sua realização definitiva e completa no mundo que há de vir. É claro que quando Jesus diz que os pobres são os privilegiados de Deus, que é dos pobres o reino dos céus, Jesus não nos quer dizer que os pobres são melhores, são mais virtuosos que os outros. E tampouco Jesus quer elogiar a pobreza como tal, porque a pobreza é um mal. Devemos procurar eliminar ou, pelo menos, reduzir a pobreza. Mas os pobres de que Jesus fala, os humildes da terra, são os fracos que não se podem defender. Todos aqueles que são obrigados a ceder perante a arrogância dos mais fortes e poderosos, que muitas vezes humilham, abaixam e desprezam os demais. São aqueles que não podem fazer respeitar os seus direitos e que só confiam em Deus para todas as suas necessidades. Todos estes pobres e que apenas depositam em Deus a sua confiança são felizes, são bem-aventurados, nos diz o Senhor Jesus. As bem-aventuranças proclamam, portanto, a boa nova do reino. São um programa de vida para o discípulo de Cristo. Como quem diz, se queremos ser felizes, se queremos seguir Jesus, é assim que devemos viver, na lógica das bem-aventuranças, que é diferente da lógica do mundo, porque para o mundo são felizes não os pobres, mas os ricos, não os mansos, mas os arrogantes, não os pacificadores, mas aqueles que fazem valer as suas razões, as suas opiniões. Não os perseguidos, mas aqueles que são honrados e elogiados por todos. E o discípulo de Cristo é convidado a viver a lógica das bem-aventuranças. Mas tem uma bem-aventurança que não podemos não assinalar hoje, tão importante nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que bonita esta bem-aventurança! A bem-aventurança dos operadores da paz, daqueles que reconciliam, por exemplo, os esposos em conflito. A bem-aventurança daqueles que aproximam os amigos separados ou desavindos. A bem-aventurança daqueles que atenuam os conflitos nas famílias, entre pais e filhos, que atenuam os conflitos no mundo e que trabalham para a mútua escuta, a mútua compreensão e o diálogo. Jesus nos diz que são bem-aventurados porque serão chamados filhos de Deus. E por último, não nos esqueçamos também que existe a bem-aventurança dos que são insultados, são perseguidos, caluniados injustamente por causa de Jesus e do seu Evangelho. Já pensamos alguma vez que existe esta bem-aventurança? A bem-aventurança dos que são perseguidos, dos que são injustamente caluniados? Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. No Evangelho de hoje, as bem-aventuranças revelam a verdadeira identidade de Jesus. Jesus que transforma, muda completamente tudo aquilo que o mundo considera importante. Para ele, bem-aventurados são os que são humildes e pobres, os que choram e são construtores de paz, os que sofrem e são misericordiosos. Estas bem-aventuranças despertam em nós tanto sentimentos de esperança como de desconforto, porque nos desafiam em como nós vivemos as nossas vidas como fiéis cristãos, como discípulos. Sentimos esperança porque o próprio Jesus, antes de ensinar as bem-aventuranças, ele as viveu através do seu ministério público na terra. Ele fala, portanto, à nossa pobreza, a nossa tristeza e a nossa fome com conhecimento de causa, convidando estas realidades a serem parte da nossa vida para sermos seus seguidores e sermos bem-aventurados. O nosso caminho para a felicidade é através do nosso chamamento batismal, onde, como membros do corpo de Cristo, somos ungidos para nos unirmos a Jesus e, com Ele, trazermos a justiça, a paz, a bênção ao mundo. Mas também as bem-aventuranças desafiam as nossas aspirações humanas e mundanas. Descobrimos que, muitas vezes, estamos longe do espírito destas bem-aventuranças. Cristo nos encoraja a sermos aquilo para o qual fomos criados, ou seja, a sermos um povo de amor, um povo de misericórdia e de compaixão. Jesus nos pede para vivermos estes valores da melhor maneira possível, para nós mesmos e também para os outros. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele nos promete a sua graça e a sua presença em nós, apesar de sermos fracos, vulneráveis e pecadores, para que, dentro dos nossos corações humanos, possamos experimentar o amor e a promessa do reino de Deus. O Papa Bento XVI notava que cada bem-aventurança é fruto do olhar de Cristo sobre os seus discípulos. Ele dizia que as bem-aventuranças expressam o significado do discipulado. O que as bem-aventuranças significam não pode ser expresso em termos puramente teóricos. Só pode ser proclamado na vida e no sofrimento e na alegria misteriosa do discípulo que se entrega totalmente no seguimento do Senhor, escrevia o Papa Bento XVI. As bem-aventuranças demonstram, em definitiva, como Deus, ao escolher os fracos do mundo, humilha os fortes, envergonha os fortes. Portanto, nós, os humildes da terra, com grande certeza e convicção, e partindo do nosso nada, da nossa insignificância, vamos buscar o Senhor e procurar viver no espírito das bem-aventuranças. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei, nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor?